Salve, salve, meu caro amigo médico ouvinte do podcast Doses de Direito Médico. O tema de hoje é como o médico deve elaborar um termo de consentimento informado. Então, o termo de consentimento informado nada mais é do que um dos documentos mais importantes dentro da rotina do médico. Mas a maioria dos profissionais não costuma dar atenção necessária. Acaba preenchendo o termo ali de uma forma bem vaga, sem observar alguns pré-requisitos. Então, esse podcast pretende mostrar para vocês os requisitos mínimos que devem constar nesse termo para que você se proteja aí caso ocorra algum problema. Aqui no escritório é comum que a gente encontre vários casos que envolvem o termo preenchido de forma incorreta, sem a devida atenção que o médico deveria dar quando do preenchimento do documento. Pior, tem casos ainda em que o médico preenche de forma errada e acaba produzindo prova contra ele mesmo. Imagine a situação, o médico tem no processo judicial juntado um termo que faz prova contra ele mesmo, enfim. O consentimento informado, ele nunca deve ser enxergado como um ato isolado, como um único documento. Isso porque o médico deve entender o termo de consentimento ou o consentimento informado como um processo contínuo de respeito à dignidade e autonomia do paciente. Ou seja, ele deve passar para o paciente o máximo de informações possíveis, ele tem que fazer o paciente participar o máximo do procedimento, tudo através de uma linguagem fácil, adequada e um vocabulário simples para que propicie que o paciente tire com ele todas as dúvidas necessárias para que então, ao final, o paciente empoderado de todas essas informações, ele consiga concordar com as medidas que vão ser tomadas pelo médico. Então, o consentimento informado pode ser escrito ou verbal. Quando realizado da forma verbal, ele tem que constar no prontuário. Recomenda-se também que, quando o risco é muito grande do procedimento, que alguns médicos realizem um termo de consentimento específico para aquele procedimento. E aí, os cuidados específicos são: o primeiro, o termo deve ser específico e expresso para cada procedimento. Claro que em algumas situações você não vai conseguir elaborar um termo específico para cada procedimento, mas quando o risco é muito grande, recomenda-se que seja elaborado. O termo tem que estar escrito numa linguagem simples e acessível para que o paciente tenha pleno esclarecimento a respeito daquilo que ele vai passar e das consequências que podem acontecer. E o documento deve ser personalizado, aí evite colocar expressões genéricas e utilizar documentos prontos. Aí então, o termo é um documento de extrema importância para a sua defesa, frente aí a um processo na esfera ética ou um processo civil. Isso porque vai comprovar que você respeitou a autonomia do paciente e passou para ele todas as informações necessárias, ele consentiu, ele sabia pelo que ele iria passar e quais seriam as consequências que ele estaria sujeito. E aí, então, o paciente não pode alegar desconhecimento com relação a consequências do procedimento. Frente à complexidade do tema, recomenda-se sempre que você tenha uma assistência de algum advogado ou de algum escritório especializado em direito médico. É isso. Um abraço.